Então explicar-nos.
Senhor Deputado, eu não... haverá aqui pessoas mais habilitadas para fazerem a explicação a dois economistas sobre a diferença entre a ilegalidade e a culpa. O facto... Não, Sr. Deputado, o Ministro das Finanças, o Governo, nós não fazemos a apreciação da culpa, nós fazemos a apreciação da gravidade da ilegalidade. É uma ilegalidade sanável, menor, recuperável, sem relevância do ponto de vista do âmbito que se refere, ou é uma ilegalidade grave do ponto de vista do ato em si, do ponto de vista das repercussões do ato, do ponto de vista do próprio funcionamento de todo o setor empresarial do Estado? Para mim, a resposta ao pagamento ilegal de uma indemnização de 500 mil euros não pode ser outra, não consigo em consciência ter outra, senão dizer que é uma classificação grave. Os níveis de culpa não são matéria que a lei determine que constam na avaliação do membro do Governo.
Sr. Ministro, só para... disse que dois economistas não se...
Isso, aliás, é matéria, sim, que será ponderada pelo Tribunal de Contas quando fizer a avaliação das eventuais sanções financeiras relativamente ao ato que a IGF determina. Isso sim, o Tribunal de Contas fará.
E os tribunais para onde venham a ser interpostos os recursos da CEO e do Presidente do Conselho de Administração? Sr. Ministro, eu percebo alguma confusão, mas só para fazer aqui um reparo e uma correção, Sr. Presidente, se me permite só fazer esta correção, que dois economistas eventualmente não perceberiam estas questões de ilegalidade. Quanto a si, não sei. Da minha parte, eu também sou jurista, portanto, eu quanto a isso estou à vontade, não tenho qualquer dúvida sobre as apreciações que faço sobre o relatório e sobre aquilo que está a dizer.
Vamos continuar.
Sr. Presidente, agradeço. E, portanto, que fique claro, uma vez que esta questão dos juristas tem sido muito levantada aqui, também fica clarificado. Portanto, Sr. Ministro, para lhe explicar, basta que um pressuposto da responsabilidade, nomeadamente a culpa, não esteja presente para que eventualmente não haja responsabilidade. Mas fica esse esclarecimento. Gostava de lhe perguntar, no entanto, se nos trabalhos desta Comissão veio a conhecer algum facto que poderia ter mudado a sua posição de 6 de março.
Não.
Sr. Ministro, a CEO e o Chairman eram os elos mais fracos da cadeia que tinham que cair?
A CEO e o Chairman foram as pessoas que tomaram formalmente a decisão da rescisão do contrato com a engenheira Alexandra Reis, que assinaram o contrato e sobre quem a Inspeção-Geral de Finanças identificou e reconheceu a ilegalidade que tinha sido feita desse pagamento, que recomendou o envio dessas conclusões para o Tribunal de Contas para aferição de responsabilidades financeiras e que recomendou ao Ministério das Finanças que fosse avaliado a forma como esses gestores tinham agido na relação com o representante, com a função acionista, isto é, com o Ministério das Finanças.
Se o Sr. Ministro das Finanças um dia vier a ser chamado por um tribunal para testemunhar a favor da CEO ou do Presidente do Conselho de Administração, afirmando ou reafirmando aquilo que aqui disse, que todos agiram na convicção de que estavam a cumprir a lei, estará disponível para isso?
Sr. Deputado, eu não quero fazer nenhuma especulação sobre factos futuros. Creio que eu estarei impedido e, se não estiver, declarar-me impedido de alguma vez fazer estar presente numa decisão contra o Estado português durante o tempo que eu exerci funções.
Muito bem, fica a gravação para a memória futura, que é aquilo que aqui temos, que não deixa de ser surpreendente para quem tanto defende o Estado ter dito aquilo que disse. Quando decidiu demitir a CEO e o Presidente do Conselho de Administração, falou com o Sr. Primeiro-Ministro sobre isso?
Sr. Deputado, sim. Informei o Sr. Primeiro-Ministro das conclusões que eu tinha chegado, eu e o Sr. Ministro das Infraestruturas tínhamos chegado relativamente ao relatório da Inspeção-Geral de Finanças.
E o Sr. Primeiro-Ministro concordou com a sua decisão?
O Sr. Primeiro-Ministro respeitou o âmbito da decisão que o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas têm nesta matéria?
Na reunião que teve com o CEO da TAP no dia 5, disse-lhe ou não que a ia exonerar com justa causa?
Disse. Foi, aliás, o objeto da reunião.
Sugeriu-lhe que fosse ela admitir-se por sua iniciativa?
Não. Eu admiti que essa possibilidade pudesse ser usada por procurar minorar o que seriam danos reputacionais mais elevados decorrentes de uma demissão com justa causa, como, infelizmente, veio a acontecer. Foi uma possibilidade que abri à senhora engenheira Christine Weidner, por respeito, aliás, com o seu trabalho, com o seu desempenho e, mais uma vez, reafirmo pela convicção que tenho que ela agiu na convicção de que estava a cumprir a lei. Não estando.
Sugeriu-lhe que, se ela o fizesse por sua iniciativa, poderia receber o bónus a que tinha alegadamente direito?
Não, Sr. Deputado, creio que é hoje uma conclusão evidente, mesmo para todos os não-juristas do país, que as renúncias não dão direito ao pagamento a bónus de indemnizações.
Não foi essa a pergunta que eu fiz? Eu perguntei-lhe se sugeriu que isso pudesse acontecer.
Sr. Deputado, eu dei oportunidade à engenheira Christine Weidner de apresentar ela própria o seu pedido de demissão. Apresentando o seu pedido de demissão, como o Sr. Deputado creio que ficou amplamente já constatado nesta comissão, os pedidos por iniciativa própria, que se tratará de uma renúncia, não dão lugar ao pagamento de indemnização.
Na comunicação que faz ao país, a decisão que anuncia é uma decisão ou é uma intenção?
É uma intenção. É uma comunicação da intenção de demissão.
Sr. Presidente, se me permite, eu vou ler uma citação. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças, nessa conferência de imprensa, disse, isto é uma citação daquilo que disse, que pode ser consultado, o Governo decidiu a exoneração com justa causa do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. São as suas palavras. Volto ao meu tempo. Portanto, pergunto-lhe como é que isto se compatibiliza com a tal intenção que acabou de dizer.
Sr. Deputado, formalmente, aquilo que o Governo, que eu e o Sr. Ministro das Infraestruturas anunciamos no dia 6 de março foi a intenção da comunicação de demissão. Intenção de comunicação de demissão que foi formalizada através da Assembleia Geral da TAP, através da declaração unânime, por escrito, que teve uma comunicação formal, que acompanhou escrupulosamente o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que deu direito a uma nova audiência de interessados, que foi realizada exclusivamente nesse âmbito, e volto a frisar, já uma tinha sido realizada a quando do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, e depois foi emitida a decisão final. Vi que durante esse período houve também dúvidas e algumas perplexidades do ponto de vista mediático sobre o tempo que as coisas demoravam. Bastava uma simples consulta àquilo que são os procedimentos necessários para saber que era exatamente assim. O Governo tomou uma intenção e deu início comunicando a intenção de demissão.
Sr. Ministro, como é que é uma intenção se nessa mesma conferência de imprensa anuncia já o novo Presidente da TAP?
Senhor Deputado, o novo Presidente, o nome que foi do Dr. Luís Rodrigues, só assumiu funções e foi nomeado para Presidente do Conselho de Administração da TAP depois do processo de demissão estar concluído. O Sr. Deputado pergunta-me, mas o processo era um processo verdadeiro, no sentido daquilo que estava, ou a conclusão estava previamente decidida. A questão é uma questão que é simples de lhe responder. Se tivesse havido algum facto absolutamente superveniente durante essas semanas, que de alguma forma pusesse em causa conclusões fundamentais do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, naturalmente que a decisão não teria sido essa. Não poderia ser, porque aliás estava ferida dos seus fundamentos. Se o Sr. Deputado me pergunta, é provável que algum facto superveniente acontecesse que motivasse que a decisão pudesse ser outra? Não, eu não considero provável. E tanto não era provável que não aconteceu. E tanto não aconteceu no momento em que nós tomamos a decisão, como não aconteceu depois de todos estes meses na Comissão de Inquérito. Isto é, da Comissão de Inquérito, por exemplo, não surgiu nenhuma apreciação cabal que dissesse factualmente estas matérias do relatório da IGF estão totalmente erradas, não houve aqui nenhuma ilegalidade. Ou houve qualquer aspecto que mitigasse aquilo que está no relatório da Inspeção Geral de Finanças. Eu não vi, ao longo de todos estes meses, nada, nada que relativamente à questão da avaliação da culpa. A avaliação, peço desculpa, da gravidade da ilegalidade do pagamento tivesse resultado relativamente, de novo, relativamente ao momento em que tomamos a decisão que tomamos.
Sr. Ministro, fugiu-lhe a boca para a verdade, agora estava a falar da culpa e não da ilegalidade, eu percebo a tentação, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, portanto, leu o relatório da IGF e leu também a deliberação unânime.
Sr. Deputado, li com bastante mais atenção o relatório da Inspeção-Geral de Finanças.
Como é que justifica que na própria deliberação unânime se confesse que há pessoas que já foram ouvidas no âmbito do relatório da IGF e que não é preciso voltar a ouvi-las? Como é que isto se compatibiliza com aquilo que acabou de dizer, de que as pessoas foram ouvidas, que foi um processo verdadeiro de admissão? Como é que compatibiliza isto?
Eu tenho que, talvez seja este o momento para o fazer aqui nesta comissão, eu tenho que reconhecer o esforço que o Sr. Deputado e o PSD têm imposto desde o início de todo o processo.
Sr. Presidente, eu estou a fazer perguntas, o Sr. Ministro deve responder às perguntas que eu faço, não é agora vir tecer comentários sobre o esforço do PSD, que é fora desta comissão, pelo que eu estou a perceber pelo início da conversa.
Eu compreendo.
Gostava que o Sr. Ministro fosse advertido, se quer fazer uma comunicação, ou pede um tempo para fazer uma comunicação, ou faz lá fora no corredor, não vem agora com insinuações relativamente ao PSD.
Muito bem, garantidamente que eu compreendo, não condicionarei nem perguntas nem respostas, peço a compreensão, obviamente, também do Sr. Ministro para isso, e obviamente terá a oportunidade durante toda a audição para o fazer, daremos essa oportunidade e esse tempo quando achar mais conveniente.
Sim, Sr. Presidente, eu não sei como é que o PSD, aliás, está tão incomodado com aquilo que eu vou dizer antes de eu dizer, porque, não, o Sr. Deputado, não, sim, eu percebo que isso, se calhar é consciência
tentar,
pesada, se calhar é consciência pesada.
Vamos tentar dar sequência à audição. Bom, faz favor, Sr. Ministro.
O Sr. Ministro tem a responder
bem,
às perguntas que
muito
é o mais
bem.
Importante.
Sr. Deputado, a declaração unânime por escrito, como todas as peças relativamente ao processo, cumprem integralmente as normas que são aplicáveis, estão feitas com solidez e são totalmente habilitantes da formalização, da finalização da formalização do processo de admissão dos dois gestores.
A deliberação unânime diz que há pessoas que já foram ouvidas no âmbito do relatório da IGF, que não é preciso voltar a ouvir, apesar de ter sido requerido o seu testemunho, nem sequer deram uma oportunidade às pessoas. Como é que justifica isto?
Senhor deputado, a decisão que é tomada na deliberação unânime por escrito é tomada relativamente a duas pessoas, o Presidente do Conselho de Administração e a Presidente da Comissão Executiva. E é sobre essas pessoas que a declaração unânime por escrito se pronuncia.
O Sr. Ministro usou na conferência a palavra exoneração. Então, exonerou ou demitiu? O que é que afinal fez? Eu sei que os termos jurídicos para si eventualmente pode ser uma dificuldade, mas nós também é importante que consigamos perceber qual é a sua percepção quando faz as declarações que faz.
Sr. Deputado, eu comuniquei a intenção de demissão dos dois gestores.
Já percebemos que a audição prévia foi uma fabulação, tanto é que há uns e-mails que são trocados entre ministérios, nomeadamente entre Carlos Alberto Domingos para André Mós Caldas, em que é pedido a correr um parecer à Jurisap, em que dizem que este é o primeiro caso conhecido e porque prevê litigância judicial, importa acautelar uma instrução sólida e robusta, e depois de Maria Eugénia também para vários elementos de ministérios, incluindo o ministro João Galamba, em que se diz que na deliberação unânime está por demonstrar a gravidade da situação. Maria Eugénia traz estas preocupações. Não acha que há aqui pontos de fragilidade e também de